Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 23 de outubro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos anunciam conversações multinacionais sobre a Síria. México prepara-se para poderoso furacão Patrícia. Tensão estudantil permanece elevada na África do Sul. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através da emissora local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vitex Orniak, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, foi formalmente acusado pela Procuradoria Militar de crimes de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio, alegadamente pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2012, que deixou vários mortos. A defesa já reagiu e diz não esperar um julgamento isento por parte do Tribunal Militar, além de questionar o procedimento do Supremo Tribunal de Justiça ante o habeas corpus apresentado há 18 dias atrás. Álvaro Ludger Andrade, com mais pormenores.
Os seis advogados do antigo homem forte das Forças Armadas da Guiné-Bissau começaram hoje a preparar a defesa de Zamora Induta, cuja data de julgamento ainda não foi fixada. Em conversa com a Voz da América, José Paulo Semedo, que lidera a equipe de defesa, diz ter receios quanto à justeza e independência do julgamento, porque tanto a promotoria militar que investigou e acusou, como os juízes são nomeados pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, por sua vez, é quem denuncia o caso. Semedo diz que quem devia acusar era o Ministério Público e questiona mesmo a constitucionalidade do Tribunal Militar.
Esses juízes, podemos esperar que façam um trabalho isento? Não é de se esperar, porque dependem do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Aí que está. A defesa entende que o Tribunal Militar, os modos em que funciona, é absolutamente inconstitucional e não há condições de garantia de um julgamento isento, imparcial e independente.
Para impedir o julgamento, a defesa admite recorrer à impugnação contraditória, mas não se anima muito a fazê-lo devido ao comportamento do juiz de instrução criminal. José Paulo Semedo diz preferir aguardar a marcação do julgamento para depois decidir que ação tomar. No entanto, acredita que o julgamento poderá ser a melhor forma de chegar à verdade.
A defesa, até aqui, não se anima tanto em fazer uso desse expediente, que seria um meio ainda que nos dava esperança de evitar a audiência de julgamento. Mas, por outro lado, como a defesa está segura quanto à inocência do seu constituinte, porque assim garante o constituinte, a defesa não teme enfrentar o julgamento. Antes, pelo contrário, a defesa vê o julgamento como uma oportunidade de esclarecer a verdade de uma vez por todas.
Por decidir, está o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Zamora Induta a 5 de outubro. Apesar de a lei dar 48 horas ao Supremo Tribunal para decidir, o órgão preferiu remeter o processo ao Tribunal Militar para mais informações, o que, para Semedo, indicia que não havia sustentação para manter Induta em prisão preventiva.
O Tribunal Militar não se defendeu convenientemente perante o requerimento de habeas corpus interposto pela defesa. Então, resultado devia ser a libertação imediata do nosso constituinte e não um ofício ao Tribunal Militar para mais esclarecimento.
O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, é acusado de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2012, que deixou vários mortos. Induta é o único militar envolvido no conhecido caso 21 de outubro, que não foi indultado pelo presidente José Mário Vaz no ano passado.
Obrigado, Álvaro Lúdger Andrade. No Brasil, este fim de semana vai ocorrer o Exame Nacional de Ensino Médio, uma prova que dá aos brasileiros acesso a um grande número de universidades públicas no país e a instituições de ensino superior, até mesmo em Portugal. Mais informações com aquilo que está em jogo, com a Bárbara Ferreira Santos.
Mais de 7,7 milhões de estudantes brasileiros devem fazer neste fim de semana o Exame Nacional do Ensino Médio. Para completar a principal prova do país, os candidatos vão participar de uma espécie de maratona. Isso porque, no sábado, são 4 horas e meia de provas e, no domingo, dia da temida redação do exame, são 5 horas e meia de testes. O Exame Nacional do Ensino Médio, chamado de Enem, é hoje o principal vestibular do país. A nota da prova é usada para o ingresso em universidades públicas e privadas no Brasil e também no exterior. O exame dá acesso a pelo menos 6 instituições em Portugal que, para checar a autenticidade das notas dos alunos, possuem uma parceria com o órgão que administra o exame, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. A prova permite que estudantes brasileiros se candidatem para a Universidade de Coimbra, de Algarve, da Beira Interior e Aveiro e para os Institutos Politécnicos de Beja e do Porto. Para atender a tantos candidatos, o INEP montou uma força de segurança que conta com as Forças Armadas, Forças Policiais e os Correios. Isso porque, em 2009, quando o atual formato da prova começou a vigorar, houve vazamento de questões. Desde então, o sistema de distribuição se aprimorou, segundo o presidente do órgão, Chico Soares.
O processo hoje ele é muito seguro. As provas ficam, a gráfica onde são impressos é uma gráfica certificada com 400 câmeras. As provas ficam armazenadas nas Forças Armadas. Os malotes não são abertos até que todos, esse ano, todos os alunos estejam nos locais de prova. Nós temos detector de metais em todos os locais de prova. Ou seja, nós temos, portanto, todo um esquema de segurança que se mostrou muito efetivo.
Neste ano, ocorreram alterações no processo de inscrição do exame. Os cartões de confirmação de cadastro foram distribuídos pela primeira vez apenas pela internet. Até às 9 horas da manhã desta sexta-feira, horário de Brasília, 1,2 milhão de alunos ainda não haviam aberto o cartão de confirmação na internet, como explica Chico Soares.
Esse número indica que nós vamos ter uma abstenção menor do que do ano passado. E menor do que em outros concursos públicos. Os alunos, com muita frequência nos anos anteriores, eles se inscreviam e um número razoavelmente grande não comparecia. Esse ano, houve uma diminuição do número de alunos, sinalizando que quem está inscrito tem um interesse maior.
O número total de inscritos neste ano foi menor em relação ao ano passado. Em 2014, 9,5 milhões de estudantes se inscreveram contra 7,7 milhões neste ano.
Aqui em Washington Studios da Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. O secretário de Estado americano, John Kerry, anunciou hoje planos para uma reunião internacional sobre a Síria na próxima semana. Kerry falava à imprensa em Viena da Áustria, pouco depois do seu encontro de hoje também com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Álvaro Lúdger Andrade, com mais pormenores.
Autoridades americanas e russas disseram que os chefes das duas diplomacias estão a tentar encontrar possíveis entendimentos entre Washington e Moscovo a respeito do futuro político da Síria. Sergei Lavrov e John Kerry apertaram as mãos para os jornalistas, mas não prestaram declarações sobre o teor das conversações. Mais tarde, depois de se reunir com o chanceler jordaniano Nasser Judeh, o chefe da diplomacia russa Sergei Lavrov disse a jornalistas que a Rússia e a Jordânia concordaram em coordenar as suas ações militares na Síria, incluindo campanhas aéreas. Lavrov pediu a outros países para se unirem ao mesmo esforço militar. Ontem, em Berlim, o secretário do Estado americano John Kerry afirmou que a reunião de quatro partes deve ser um precursor para uma participação mais ampla dos países que precisam e devem estar na mesa de negociações. Ele disse que todas as partes concordam que deve ser encontrada uma solução para acabar com a violência na Síria.
One thing stands in the way of being able to rapidly move to implement that.
O que temos de retirar do caminho é uma pessoa chamada Bashar al-Assad. Devemos chegar a um processo político que será entregue aos sírios. Os líderes europeus ocidentais, incluindo a chanceler alemã Angela Merkel, também vê Assad como um obstáculo à paz.
Estamos a trabalhar para uma solução política com os nossos meios e a viagem do ministro das Relações Exteriores mostrou isso. Numa solução política, um homem como Assad certamente não terá futuro.
A reunião internacional sobre a Síria realiza-se na próxima semana.
Há 70 anos atrás, os fundadores da ONU tinham em mente a prevenção de mais uma guerra mundial. Nesse aspecto, tiveram sucesso até agora, embora não faltem crises e conflitos para testar a organização. No momento em que se inicia mais uma década, olhamos para trás e também para aquilo que é necessário que se faça para se manter relevante. As Nações Unidas nasceram das cinzas da Segunda Guerra Mundial e do falhanço da sua predecessora, a Liga das Nações. Numa conferência em 1945, em São Francisco, foi elaborada a Carta da Organização com o objetivo de fomentar um mundo mais pacífico e promover os direitos humanos. O presidente Harry Truman disse aos delegados que muitos tinham dúvidas por causa das suas diferenças.
But these differences were all forgotten in one unshakable unity of determination to find a way to end war.
Mas essas diferenças foram todas ultrapassadas com inabalável determinação para descobrir maneiras de acabar com as guerras. Nesse mês de outubro, as Nações Unidas foram oficialmente criadas depois de 29 dos seus primeiros 50 membros terem ratificado a Carta. Atualmente, a ONU tem 193 Estados-membros. Michael Doyle, assessor do antigo secretário-geral Kofi Annan, relembra que a ONU teve uma infância difícil.
Durante a Cold War, a separação entre a União Soviética and the US created an institution that was at loggerheads with itself.
Durante a Guerra Fria, as divergências entre os Estados Unidos e a União Soviética criaram uma instituição em conflito interno. Só podia trabalhar nas franjas da manutenção da paz e particularmente em conflitos onde americanos e soviéticos decidiam deixar de lado as suas rivalidades. A manutenção da paz começou nesse período, passando de 2 mil capacetes azuis envolvidos na crise do Suez em 1956 a mais de 100 mil elementos atualmente. A ONU protege civis e funcionários de agências de auxílio em alguns dos países mais perigosos do mundo. A ONU providencia também assistência humanitária a vítimas de guerras e de desastres e tenta resolver conflitos. Recentemente focou a atenção nas mudanças climáticas e na erradicação da pobreza extrema. Palavras do antigo secretário-geral da ONU, Kofi Annan.
The world is changing and the UN has to change and adapt.
O mundo está a mudar e a ONU tem que mudar para adaptar-se a ele. Não pode ficar estática. 8 personalidades lideraram a ONU desde 1945. Em 2016, um novo secretário-geral será eleito. Muitos dizem que deve ser uma mulher. Há igualmente apelos para reformas da organização, sobretudo do Conselho de Segurança, onde 5 países têm direito de veto. A análise de Tom Weiss, da Universidade de Nova York. Algo com que toda a gente concorda, disse Tom Weiss, é que o Conselho de Segurança, que data de 1945, já não representa a estrutura do poder em 2015. Michael Doyle diz por seu turno que os países emergentes querem um lugar à mesa e os membros eleitos querem mais respeito.
A
ausência de um papel mais importante da Índia, Brasil, Japão e Alemanha é algo de significativo. Há alturas em que os 10 membros eleitos se sentem marginalizados. Para se manter relevante, a ONU tem que evoluir. De novo, Tom Weiss.
However, that unless there is some major shakeup, some major structural reforms,
se não houver grandes alterações, reformas estruturais de fundo, a instituição tornar-se-á mais marginal e poderá transformar-se numa relíquia histórica. Contudo, muitos observadores dizem que é difícil imaginar o mundo atual sem as Nações Unidas. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington. Cerca de 23 milhões de tanzanianos vão às urnas no próximo domingo para escolherem um novo presidente, 260 deputados ao Parlamento Nacional, assim como centenas de membros das municipalidades. Simeão Mponguana encontra-se na Tanzânia cobrindo estas eleições e enviou-nos a seguinte reportagem.
5 candidatos vão medir forças da sua popularidade para o cargo de presidente, mas apenas 2 são considerados potenciais favoritos: John Magufuli, do Partido no Poder, e Eduardo Loas, da coligação da oposição liderada por 2 antigos primeiros-ministros e desertores do Partido no Poder. Quase todos os tanzanianos são unânimes em afirmar que estas são as eleições mais disputadas na história da democracia multipartidária do país, fundado por Julius Nyerere. Observadores regionais e internacionais estão mesmo de olhos. As equipas dos observadores da União Africana e da CDC são lideradas por moçambicanos. Armando Guebuza chefia 50 observadores da União Africana e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique lidera uma equipa de 70 homens e mulheres da CDC. Nyelete Mongane, vice-ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse que as equipas já estão no terreno.
Sim, nós tivemos a oportunidade interessante de interagir com 11 dos partidos políticos que estão aqui e eles apresentaram algumas constatações que são típicos de processos eleitorais. Nós estamos aqui para observar, não estamos aqui para servir-nos de intermediários, mas o que nós sempre estamos a fazer, sempre que seja necessário, é encorajar os partidos políticos de sempre estarem em contato com a estrutura eleitoral, para resolverem quaisquer questões que lhes estejam a preocupar.
Missões de observadores são frequentemente criticadas em África por chegarem tarde e depois emitem comunicados considerando que o processo foi justo.
Eu diria que no caso da Tanzânia não é verdade, porque a maior parte dos observadores que aqui estão tiveram as missões iniciais que aconteceram há uns meses atrás, que permitiu com que eles acompanhassem o diálogo entre a Comissão Nacional das Eleições e os diferentes intervenientes neste processo. Isso foi importante. Segundo, isto deu oportunidade aos observadores de verificarem para onde que poderiam ir e terem todas as autorizações em lugar para chegarem a fazer o que eles chamam aqui o deployment, o desdobramento. Portanto, não acho que tenha sido o caso da Tanzânia.
A Tanzânia está mesmo num verdadeiro teste da resistência da sua democracia, paz e estabilidade. Simeão Mponguana, Voz da América, Dar es Salaam, Tanzânia.
Obrigado, Simeão Mponguana. Continua sintonizado com a Voz da América. As propinas nas universidades não vão ser aumentadas em todo o país, disse hoje o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, reagindo assim a uma semana de violentos protestos estudantis. Amácio Miguel, com as últimas.
Falando a partir do Union Buildings, a sede do governo em Pretória, Zuma disse que, no assunto em questão, acordamos que haverá 0% de aumento das propinas nas universidades em 2016. Zuma pronunciou-se depois de um encontro com vice-reitores, presidentes de conselhos universitários e representantes de estudantes que forçaram a paralisação de aulas no país, reclamando o aumento de 10% nas propinas. Há uma série de questões levantadas que precisam de ser seguidas, como a educação gratuita, autonomia institucional, racismo e acomodação, disse o presidente Zuma. Zuma disse também que o governo tem consciência das dificuldades enfrentadas pelas famílias pobres e apelou a todos a trabalharem em soluções de longo termo para garantir o acesso à educação para todos. No encontro, foi acordado que o governo deverá liderar um processo de análise de todo o setor de ensino superior. As universidades prometeram estender o período de exames para permitir que os estudantes recuperem o tempo perdido durante as manifestações. A anunciada subida de propinas resultou em manifestações violentas em quase todo o país. Pelo menos 14 universidades foram atingidas. As aulas foram interrompidas nessas instituições desde que as manifestações iniciaram no dia 13 deste mês, na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, a capital económica da África do Sul.
Obrigado, Amâncio Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A conclusão esta semana por parte do presidente chinês no decurso da sua visita à Grã-Bretanha de acordos de milhares de milhões de dólares demonstrou aquilo que os ativistas dos direitos humanos consideram ser a tendência das autoridades de Londres de manterem em segundo plano os direitos humanos. Embora o presidente Xi Jinping tenha afirmado que Pequim tem de melhorar a situação dos direitos humanos, não fez qualquer referência à repressão sobre advogados, ativistas e os seus familiares na China. Paulo Ivan.
Acabam de ser divulgados em Hong Kong novos dados sobre a situação, referindo que cerca de 300 pessoas, incluindo advogados, pessoal de empresas de advocacia dos direitos humanos e respectivas famílias, têm sido envolvidas na campanha de intimidação. A maioria dos advogados foram libertados, enquanto mais de 30 continuam submetidos a detenção e cujo paradeiro é desconhecido. Segundo o grupo de Hong Kong, a maioria encontra-se sob vigilância domiciliária num local não identificado. Apenas dois deles tiveram a possibilidade de ver um advogado, enquanto a maioria das famílias ainda não recebeu notificação sobre o paradeiro dos familiares. A China indica que os casos estão a ser acompanhados de acordo com a lei. No entanto, advogados e ativistas destacam que a recusa em notificar as famílias das acusações que enfrentam, onde se encontram detidos ou lhes seja recusado acesso a advogados, bem como a perseguição dos familiares, incluindo as crianças, são todas violações das leis chinesas. Kit Chan, uma porta-voz da Rede de Direitos Humanos, sustenta que, embora muitos grupos falem sobre a situação, é deplorável ver que o governo britânico adota uma posição branda, trocando os direitos humanos pelos interesses comerciais. Para além dos detidos, o grupo de Hong Kong estudou casos de pelo menos 24 advogados, ativistas e familiares que foram apanhados na repressão, estando proibidos de sair do país, sob a indicação que a sua saída iria fazer perigar a segurança do Estado. Enquanto os grupos de direitos humanos faziam pressão, dissidentes chineses e ativistas tibetanos demonstravam à margem da visita do presidente Xi, as autoridades britânicas não colocaram publicamente a situação. Tal não ocorreu até que um jornalista, no decorrer de uma conferência de imprensa, tivesse perguntado ao presidente Xi sobre a situação dos direitos humanos. Em resposta, o presidente Xi referiu que a China, tal como outras nações do mundo, tem margem para melhorar, acentuando que Pequim prossegue um caminho adequado às condições nacionais. A Amnistia Internacional indicou que a declaração foi positiva, mas profundamente contrastante com o que se passa na China. Aquilo que é necessário é a ação, e que isso pode ter início com a libertação dos advogados, afirmou um responsável da Amnistia Internacional. O presidente Xi fez da promoção do primado da lei a pedra-base da sua administração. Em vez de ajudar a melhorar o sistema legal, os ativistas destacam que a administração chinesa utiliza novas leis e procede à revisão de outras para obter uma melhor base para suprimir os direitos humanos em vez de os proteger.
Tempo agora, amigo ouvinte, aqui na Voz da América para a página desportiva, hoje apresentada pelo Álvaro Ludger Andrade.
E no desporto, Eduardo Ferro, começamos em Angola, onde a seleção de futebol realizou há momentos o seu último treino antes do jogo de amanhã contra a África do Sul, a contar para as eliminatórias do CAN Interno de 2016 no Ruanda, em que participam apenas atletas que jogam no continente africano. A jogar sem pressão e a precisar apenas de um empate, tendo em conta a vitória por 2-0 no terreno do adversário na primeira mão, os Palancas Negras estão praticamente na fase final da competição, em que foram à final em 2011, quando perderam contra a Tunísia por 3-0. Em Moçambique, a final da taça entre a Liga Desportiva de Maputo e Ferroviário da Beira foi agendada para o dia 8 de novembro no estádio de Machava, anunciou hoje a Federação Moçambicana de Futebol. A Liga Desportiva de Maputo, treinada pelo português Litos, vai tentar conquistar a segunda taça de Moçambique no seu historial, depois de, em 2012, ter levado o troféu para casa. Por sua vez, o Ferroviário da Beira, atual detentor da taça, já conquistou o troféu por 4 vezes. Em Portugal, também se fala da taça. O Sporting vai receber o Benfica. Na quarta eliminatória da Taça de Portugal, ditou o sorteio realizado hoje. O Derby de Lisboa, o segundo em menos de um mês, é o jogo grande da eliminatória e vai disputar-se a 21 de novembro. O Futebol Clube do Porto, por seu turno, vai deslocar-se ao terreno do Agriense. A imprensa inglesa revela hoje que o argentino Lionel Messi estará a pensar em sair do Barcelona em 2017 e rumar ao campeonato inglês. De acordo com o The Sun, o Chelsea, Manchester United e o Manchester City têm sondado o jogador para saber se estaria interessado em jogar na Inglaterra, e um dos clubes em questão, cujo nome ainda não foi divulgado, terá recebido uma resposta positiva por parte de Messi. Ainda na Inglaterra, José Mourinho esteve hoje ao seu estilo na conferência de imprensa de antevisão ao encontro entre o Chelsea e o West Ham para a 10ª jornada da Premier League de amanhã. O técnico português acusou os jornalistas britânicos de não terem respeito por ele, sendo obrigado a tratá-los da mesma forma. Esta declaração surgiu quando foi questionado sobre o facto da seleção sul-africana de rugby estar instalada no centro de treino do Chelsea. Não vão fazer mais manchetes divertidas comigo. Sobre o futebol, espero qualquer tipo de críticas, mas quando me falam de outras coisas, não gosto. E aí passamos para outro nível de relação profissional, disse Mourinho, que reconheceu que o adversário de amanhã é muito difícil. Nos Estados Unidos, realizam-se neste fim de semana os últimos jogos de qualificação para a fase final do campeonato de futebol, os playoffs, MLS, assim se chama o campeonato aqui nos Estados Unidos. A Conferência do Oeste tem 5 classificados já definidos e pela última vaga jogam o New England Revolution, a equipe que recebe o apoio de muitos cabo-verdianos, e o Orlando City, do brasileiro Kaká, que também tem muitos apoios, mas de brasileiros. Na Conferência do Oeste, Portland Timbers, Seattle Sounders e Sporting Kansas City dependem das próprias forças para chegarem à fase final. Para terminar, a seleção de atletismo adaptado de Angola iniciou ontem a participação no Campeonato do Mundo a decorrer em Doha, no Catar. José Chamulei, Alberto Lussassa, Alcides Mateus, Esperança Gicaso e Bafilha Buo, além do treinador José Manuel e a fisioterapeuta Constância Tomás, integram a caravana angolana na prova que termina no dia 31 de outubro.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo agora, amigo ouvinte, para as principais notícias. O secretário de Estado americano John Kerry anunciou planos para uma reunião internacional sobre a Síria na próxima semana. Kerry falava à imprensa em Viena, da Áustria, depois do seu encontro de hoje com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Entidades oficiais disseram que os chefes das duas diplomacias estão a tentar encontrar possíveis entendimentos entre Washington e Moscou a respeito do futuro político da Síria. Kerry segue depois para Viena, de Viena para Amã, na Jordânia, para conversações com o governo jordaniano e com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. O secretário de Estado americano, portanto, falava à imprensa sobre a Síria numa conferência de imprensa na Áustria. As propinas no Brasil, ou melhor, na África do Sul, nas universidades, não terão aumento nenhum em todo o país em 2016, disse hoje o presidente Jacob Zuma, reagindo assim a uma semana de violentos protestos estudantis. Zuma pronunciou-se depois de um encontro com vice-reitores, presidentes e conselhos universitários e representantes de estudantes que obrigaram a paralisação das aulas no país, reclamando um aumento de 10% nas propinas. Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas esta sexta-feira em resultado de 2 ataques bombistas contra uma mesquita em Maiduguri, na Nigéria, a capital do estado de Borno, onde teve início a rebelião do Boko Haram, tem sido alvo de frequentes ataques por parte do grupo militante. Cerca de 23 milhões de tanzanianos vão às urnas no próximo domingo para escolherem um novo presidente, 260 deputados ao Parlamento, assim como centenas de autarcas. 5 candidatos vão medir forças para o cargo de presidente, mas apenas 2 são considerados potenciais favoritos, John Magufuli e Eduardo Lowassa, da oposição. E tempo ainda para uma rápida vista de olhos pelos títulos dos jornais americanos esta sexta-feira, 23 de outubro. O Washington Post dá um destaque especial ao depoimento de Hillary Clinton no Congresso sobre o ataque à embaixada americana de Benghazi, ao consulado americano de Benghazi na Líbia, com 4 fotos na primeira página mostrando outras tantas expressões da antiga secretária de Estado americana. Quanto ao New York Times, diz que a Comissão da Câmara dos Representantes enfrentou Hillary Clinton numa sessão carregada de tensão. Por último, O Wall Street Journal afirma que Clinton defende ações em Benghazi. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Estamos a transmitir em português a partir de Washington e temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, transmitindo em português a partir de Washington. A Voz da América em português, transmitindo em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também pode acompanhar-nos no nosso sítio na internet através do endereço www.voaportugues.com e através do telemóvel, bastando escrever Voa Português no espaço dedicado à internet. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter e no Instagram com referência a Voa Português. Se usa o telefone e tem a aplicação WhatsApp, para nos aceder basta ligar para o número 1908-652-4584. 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 1 minuto em Washington. Consigo ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão que tem na produção Doris Dodson e assistência técnica de Wojtek Zorniak. Atualidade informativa é esta hora aqui na Voz da América. O secretário de Estado americano John Kerry anuncia planos para uma reunião internacional sobre a Síria na próxima semana. Kerry falou à imprensa em Viena, de Áustria, depois do seu encontro de hoje com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Entidades oficiais disseram que os chefes das duas diplomacias estão a tentar encontrar possíveis entendimentos entre Washington e Moscovo a respeito do futuro político da Síria. O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, foi formalmente acusado pela Procuradoria Militar de crimes de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio, alegadamente pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2012, que deixou vários mortos. Enquanto isso, na África do Sul, as propinas das universidades não terão nenhuma subida, anunciou hoje o presidente Jacob Zuma, depois de um encontro que envolveu os estudantes que durante uma semana paralisaram as aulas. Hoje é sexta-feira. Além da página sobre a economia mundial e do editorial com os nossos colegas, teremos a página de artes, na qual Francisco Júnior conversará com a moçambicana Maria Helena Pinto, a primeira doutorada do país em Artes, Ciências e Tecnologias das Artes, na opção Teatro e Dança, que acaba de publicar um livro. Cerca de 23 milhões de tanzanianos vão às urnas este fim de semana. Este é um assunto que teremos também como destaque nesta terceira e última parte da emissão da Voz da América em português. Mas para já, o antigo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, foi formalmente acusado pela Procuradoria Militar de crimes de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio, alegadamente pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2012, que deixou vários mortos. A defesa já reagiu e diz não esperar um julgamento isento por parte do Tribunal Militar e questiona o procedimento do Supremo Tribunal de Justiça ante o habeas corpus apresentado há 18 dias. Álvaro Lugero Andrade.
Os seis advogados do antigo homem forte das Forças Armadas da Guiné-Bissau começaram hoje a preparar a defesa de Zamora Induta, cuja data de julgamento ainda não foi fixada. Em conversa com a Voz da América, José Paulo Semedo, que lidera a equipe de defesa, diz ter receios quanto à justeza e independência do julgamento, porque tanto a promotoria militar que investigou e acusou, como os juízes são nomeados pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, que, por sua vez, é quem denuncia o caso. Semedo diz que quem devia acusar era o Ministério Público e questiona mesmo a constitucionalidade do Tribunal Militar.
Esses juízes, podemos esperar que façam um trabalho isento? Não é de se esperar, porque dependem do Estado-Maior-General das Forças Armadas. Aí que está. A defesa entende que o Tribunal Militar, os modos em que funciona, é absolutamente inconstitucional e não há condições de garantia de um julgamento isento, imparcial e independente.
Para impedir o julgamento, a defesa admite recorrer à impugnação contraditória, mas não se anima muito a fazê-lo devido ao comportamento do juiz de instrução criminal. José Paulo Semedo diz preferir aguardar a marcação do julgamento para depois decidir que ação tomar. No entanto, acredita que o julgamento poderá ser a melhor forma de chegar à verdade.
A defesa, até aqui, não se anima tanto em fazer uso desse expediente, que seria um meio ainda que nos dava esperança de evitar a audiência de julgamento. Mas, por outro lado, como a defesa está segura quanto à inocência do seu constituinte, porque assim garante o constituinte, a defesa não teme enfrentar o julgamento. Antes, pelo contrário, a defesa vê o julgamento como uma oportunidade de esclarecer a verdade de uma vez por todas.
Por decidir, está o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Zamora Induta a 5 de outubro. Apesar de a lei dar 48 horas ao Supremo Tribunal para decidir, o órgão preferiu remeter o processo ao Tribunal Militar para mais informações, o que, para Semedo, indicia que não havia sustentação para manter Induta em prisão preventiva.
O Tribunal Militar não se defendeu convenientemente perante o requerimento de habeas corpus interposto pela defesa. Então, resultado devia ser a libertação imediata do nosso constituinte e não um ofício ao Tribunal Militar para mais esclarecimento.
O antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau, Zamora Induta, é acusado de terrorismo, alteração da ordem constitucional e homicídio pelo seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado de 2012, que deixou vários mortos. Induta é o único militar envolvido no conhecido caso 21 de outubro, que não foi indultado pelo presidente José Mário Vaz no ano passado.
Era o Álvaro Lugier Andrade falando da acusação que pesa sobre Zamora Induta, antigo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Guiné-Bissau. Cerca de 23 milhões de tanzanianos vão às urnas este domingo para escolher o presidente e 260 deputados ao Parlamento, assim como centenas de membros municipais. Simeão Punguana, a partir de Dar es Salaam.
5 candidatos vão medir forças da sua popularidade para o cargo de presidente, mas apenas 2 são considerados potenciais favoritos. John Magufuli, do Partido no Poder, e Eduardo Loas, da coligação da oposição liderada por 2 antigos primeiros ministros e desertores do Partido no Poder. Quase todos os tanzanianos são unânimes em afirmar que estas são as eleições mais disputadas na história da democracia multipartidária do país, fundado por Jules Nyerere. Observadores regionais e internacionais estão mesmo de olhos. As equipas dos observadores da União Africana e da CDC são lideradas por moçambicanos. Armando Guebuza chefia 50 observadores da União Africana e o Ministério dos Negócios Estrangeiros de Moçambique lidera uma equipa de 70 homens e mulheres da CDC. Nyelete Mongane, vice-ministra moçambicana dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, disse que as equipas já estão no terreno.
Sim, nós tivemos a oportunidade interessante de interagir com 11 dos partidos políticos que estão aqui e eles apresentaram algumas constatações que são típicos de processos eleitorais. Nós estamos aqui para observar, não estamos aqui para servir-nos de intermediários, mas o que nós sempre estamos a fazer, sempre que seja necessário, é encorajar os partidos políticos de sempre estarem em contato com a estrutura eleitoral, para resolverem quaisquer questões que lhes estejam a preocupar.
Missões de observadores são frequentemente criticadas em África por chegarem tarde e depois emitem comunicados considerando que o processo foi justo.
Eu diria que no caso da Tanzânia não é verdade, porque a maior parte dos observadores que aqui estão tiveram as missões iniciais que aconteceram há uns meses atrás, que permitiu com que eles acompanhassem o diálogo entre a Comissão Nacional das Eleições e os diferentes intervenientes neste processo. Isso foi importante. Segundo, isto deu oportunidade aos observadores de verificarem para onde que poderiam ir e terem todas as autorizações em lugar para chegarem a fazer o que eles chamam aqui o deployment, o desdobramento. Portanto, não acho que tenha sido o caso da Tanzânia.
A Tanzânia está mesmo num verdadeiro teste da resistência da sua democracia, paz e estabilidade. Simeão Panguan, Voz da América, Dar es Salaam, Tanzânia.
Sempre à sexta-feira, a Voz da América destaca as artes e hoje teremos como convidada Maria Helena Pinto, uma moçambicana doutorada em artes, ciências e tecnologias, que optou pela dança e que acaba de lançar um livro que fala sobre as artes e a dança em Moçambique. Mas para já, o Eduardo Ferro com a nossa página de economia.
O Fundo Monetário Internacional está disponível para apoiar o novo governo da Guiné-Bissau, disse em Bissau o representante do FMI. Oscar Orellana referiu-se às potencialidades da Guiné-Bissau e reafirmou-se neste momento exato para reencaminhar o país no sentido do desenvolvimento económico. Para tal, pediu às autoridades guineenses que privilegiem o desenvolvimento das infraestruturas e que apliquem mais recursos na educação e na saúde e que criem espaço para que o setor privado possa exercer as suas atividades. Apelou ainda às autoridades guineenses que imprimam o maior rigor no controle das receitas e das despesas públicas e manifestou a disponibilidade do FMI de enviar uma missão de apoio assim que for solicitado pelas autoridades guineenses. Portugal registava a terceira maior dívida pública na zona euro no final de 2014, com o valor de 130,2% do produto interno bruto, informou o Gabinete Estatístico da União Europeia. No final do ano passado, 16 Estados-membros apresentavam uma dívida pública superior a 60% do PIB, com Portugal registando o terceiro maior valor depois da Grécia e da Itália. O Eurostat informou também que Portugal foi em 2014 o segundo Estado-membro com maior déficit orçamental, 7,2% do produto interno bruto, integrando um conjunto de 14 países com déficits acima de 3% do PIB. A empresa moçambicana de Atum, a EMATU, contratou os serviços do Banco Nacional de Investimento para negociar a reestruturação da sua dívida de 850 milhões de dólares, anunciou o ministro da Economia e Finanças de Moçambique. A contratação do banco visa baixar as taxas de juros e aumentar o prazo de amortização do empréstimo, atendendo às dificuldades que a empresa enfrenta para efetuar o serviço da dívida. Nos termos do contrato original, EMATU comprometeu-se a pagar uma taxa de juros de 8,5% para a emissão de obrigações a 7 anos, com um período de graça de 2 anos. E por último, as taxas de câmbio, esta manhã o euro valia 1,11 dólares. A libra estava cotada a 1,54 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 13,4 rendas.
A Voz da América transmite a sua emissão em língua portuguesa, uma emissão que está disponível no sítio www.voaportugues.com. E agora falemos das artes e entretenimento e aqui convidamos o nosso colaborador Francisco Júnior, a partir de Maputo, que conversa com a bailarina, coreógrafa e mulher de dança Maria Helena Pinto.
É a primeira doutorada em Artes, Ciências e Tecnologias das Artes, opção teatro-dança, doutoramento feito numa Universidade de Paris, França. Bailarina há 35 anos, coreógrafa há 25, Maria Helena Pinto, 42 anos de idade, mãe de um filho de 12, viúva de um famoso bailarino moçambicano, Augusto Covilas, acaba de lançar um livro. livro de 350 páginas, onde Maria Helena Pinto fala do surgimento e da evolução da dança contemporânea em Moçambique, um movimento do qual Maria Helena Pinto não consegue dissociar do Kinane, que é o programa mais importante de criações coreográficas africanas. É composto por uma série de difusão de obras coreográficas de vários artistas do continente africano. Este ano, Maputo é que acolheu o festival, que teve participação de mais de 100 profissionais da dança, oriundos de vários pontos de África e do mundo. O programa Kinane, que existe há mais de 20 anos, participou massivamente no desenvolvimento da dança contemporânea africana. Os responsáveis do Kinane é que convidaram Maria Helena Pinto a lançar o seu livro, fazendo coincidir o ato com a realização dos espetáculos na capital moçambicana. Um livro dividido em três partes. Na primeira, o eixo de análise recai sobre o bailarino moçambicano.
Na primeira parte, eu escolhi deste leque vasto de artistas que nós temos, bailarinos, coreógrafos, três figuras. Destas três figuras são Augusto Covilhas, numa primeira fase, sendo que ele é um dos pilares e pioneiros da emergência deste grande movimento de dança contemporânea em Moçambique, tendo fabricado a peça Um Solo para Cinco, que foi o alavancar e o ponto de partida para a difusão internacional dos artistas contemporâneos coreográficos moçambicanos. Ele participou não só a nível nacional, mas também internacional, na formação de muitos artistas africanos. Temos também o Virgílio Sitole, que mostra uma outra aproximação do que é ser contemporâneo, porque este está virado tipicamente para uma aproximação local, moçambicana. A formação dele foi baseada nas danças tradicionais e ele usou, não é, esta base tradicional, transformou e trouxe uma linguagem singular artística própria dele. E temos a bailarina Pelina Sitoy, que vem trazer, portanto, vem levantar a questão do que é finalmente a figura feminina na dança contemporânea moçambicana.
Na segunda parte do livro, Maria Helena Pinto aborda a figura singular da bailarina, o que é ser mulher bailarina, os seus desafios.
Sendo que para ser bailarina moçambicana não é a mesma coisa que ser bailarino homem, porque para a bailarina moçambicana se afirmar e fazer a escolha de um projeto artístico, como por exemplo de Um Solo para Cinco, que implicava o trabalho da nudez artística, era necessário que esta tivesse o acordo da comunidade, da família, do marido, da mãe, etc. Então analisamos isto também através do discurso, do pensamento, de como se reivindicam, se afirmam as bailarinas Janete Mulapa, Edna Jaime e Kátia Manjat, através de uma análise da peça Niketche.
Na terceira parte do livro, a bailarina e coreógrafa Maria Helena Pinto fala do que é ser artista.
Ser artista vai então colocar, não é, analisar, observar, então como é que estes artistas africanos fabricam as suas obras, que tipo de conceitos emerge nos discursos deles, como é que se estabelece a relação entre os moçambicanos e o estrangeiro, como é que a vontade de internacionalização vai, de alguma maneira, definir uma certa aproximação, pensamento, discurso nestes artistas contemporâneos moçambicanos.
E o livro, ela dedica-o a Henning Mankell, escritor sueco mundialmente famoso, que faleceu recentemente vítima de doença, tendo sido ele quem escreveu o prefácio da obra da coreógrafa moçambicana. Mankell, que também foi encenador, trabalhou muitos anos em Moçambique e com vários grupos de teatro, com destaque para o Mutumbela Gogo. Maria Helena Pinto diz que teve muito apoio material e financeiro de Henning Mankell e que foi ele quem lhe deu forças para concluir o doutoramento.
O Henning Mankell, eu tive uma bolsa de estudos do governo francês nos primeiros 3 anos do doutoramento. E a bolsa acabou. E eu não tinha terminado a tese, porque ainda havia necessidade de reformular todo o trabalho de pesquisa e de metodologia. e praticamente reescrever e ir buscar ainda outros dados que não estavam ali. Reformulou-se também os domínios científicos que eu tinha que utilizar para a minha reflexão e para como é que eu também ia construir o discurso e a escrita. E então aparece o Henning Mankell nessa altura, quando eu já estava a terminar o terceiro ano, e ele de facto mostrou-se logo pronto, não é, para acompanhar-me o resto da caminhada que eu tinha que fazer para terminar este trabalho, que ainda era longo.
E no fim da entrevista, a emoção, Maria Helena Pinto chorou.
Estou feliz. Estou muito feliz. Foi muito tempo, 7 anos e meio.
É só para chorar de alegria.
Sim, claro. Pois, é uma barra, né? Mas pronto, termino.
Parabéns.
Obrigada.
Maria Helena Pinto, a primeira doutorada moçambicana em Artes, Ciências e Tecnologias das Artes, opção teatro-dança, que acaba de lançar um livro intitulado Devires Contemporâneos. Devires, que significa transformações. Nesta primeira fase, foram lançados 500 exemplares de uma obra literária que a financiou.
Esta é a Voz da América, transmitindo a sua emissão a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM para Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try, but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot, second chance. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Sorry, yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm sorry, yeah. Sorry, yeah. Sorry, yeah. I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? Take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. But can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh. Is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say sorry now? I'm not just trying to get you back on me. Cause I'm missing more than just your body. Esta é a emissão de sexta-feira da Voz da América a caminhar para o seu final e esta música também anima as discotecas, em particular para os adolescentes. Atualização informativa, o secretário de Estado americano John Kerry anunciou planos para uma reunião internacional sobre a Síria na próxima semana. Kerry falava à imprensa em Viena, da Áustria, depois do seu encontro de hoje com o ministro russo dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Entidades oficiais disseram que os chefes das duas diplomacias estão a tentar encontrar possíveis entendimentos entre Washington e Moscovo a respeito do futuro político da Síria. Kerry segue de Viena para Amã para conversações com o governo jordaniano e com o presidente palestiniano Mahmoud Abbas. O relatório especial sobre a situação dos defensores dos direitos humanos das Nações Unidas pediu nesta sexta-feira ao governo angolano a libertação dos 15 ativistas detidos desde 20 de junho. A privação da liberdade pelo simples facto de exigir uma boa governação e exercer o direito à liberdade de expressão e de reunião pacífica pode ser considerada arbitrária, afirmou Forst, que cita na nota o ativista Luati Beirão. O relator da ONU denuncia que defender e promover os direitos humanos tornou-se uma atividade extremamente perigosa em muitos países e lembrou que ataques contra os defensores dos direitos humanos podem ser vistos como tentativas tortuosas para minar os direitos humanos. As propinas nas universidades sul-africanas não terão nenhum aumento em todo o ano, disse hoje o presidente Jacob Zuma, reagindo a uma semana de protestos violentos de estudantes. Zuma pronunciou-se depois de um encontro com vice-reitores, presidentes de conselhos universitários e representantes de estudantes que forçaram a paralisação de aulas no país, reclamando o aumento de 20% nas propinas. Há uma série de questões levantadas que precisam de ser seguidas, como a educação gratuita, autonomia institucional, racismo e acomodação, disse Jacob Zuma.
Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Em teoria, todo o cidadão na Rússia tem o direito de professar, individual ou coletivamente, com outros, qualquer religião, ou de não professar qualquer religião. Ele ou ela pode igualmente escolher, possuir e disseminar religiões e outros credos e outras crenças, e agir em conformidade com isso. Estes direitos são garantidos pela Constituição Russa, que proíbe igualmente a discriminação ou a violação dos direitos dos cidadãos, tendo por base religiosa. Mesmo assim, por lei, as autoridades podem proibir a atividade de uma associação religiosa por violar a ordem pública ou envolver-se em atividade extremista. A lei russa sobre religião define o cristianismo, o islamismo, o judaísmo e o budismo como sendo as quatro religiões tradicionais, mas com certo estatuto especial à Igreja Ortodoxa Russa. Segundo o relatório de 2014 do Departamento de Estado sobre Liberdade Religiosa, segundo a lei, os grupos religiosos aprovados pelo governo e outros grupos religiosos judaico-cristãos têm sido deixados em paz pelas autoridades. Este não é o caso de grupos religiosos minoritários, têm que se registar com o governo um processo dispendioso e lento. Com a utilização criativa de leis redigidas sobre extremismo e incitamento à violência, as entidades governamentais intimidam, multam e acusam judicialmente os membros dos grupos religiosos minoritários, chegando mesmo a confiscar a respectiva literatura religiosa. Com efeito, leis contra o extremismo têm sido usadas para revogar o registro de grupos religiosos minoritários, recusar o registro de certas organizações religiosas e impor restrições que infringem sobre as práticas de grupos religiosos minoritários. Tais restrições impedem a aquisição de terrenos e a construção de locais de culto. Embora o judaísmo seja especificamente mencionado como sendo uma das religiões tradicionais na Rússia, a retórica antissemítica de parte dos políticos e das entidades governamentais, bem como o aumento das declarações antissemíticas nos mídias controlados pelo governo, tem aumentado no último ano. O vandalismo de sinagogas, cemitérios e mesquitas aumentou. Os Estados Unidos apelam ao governo russo para permitir a todos os cidadãos o direito de orar como desejem, tal como previsto na Constituição Russa. O direito à liberdade religiosa não depende de ter um grande número de seguidores, afirmou o secretário de Estado John Kerry. As minorias religiosas, incluindo aqueles que não professam, devem ter os mesmos direitos que as maiorias religiosas, sendo isto um credo fundamental. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim termina a nossa emissão de sexta-feira, 23 de outubro. Em nome de toda a equipa que produziu e apresentou esta emissão, despedem-se Doris Dodson, que produziu esta última parte, Wojtek Kozoinak, na assistência técnica, e eu, Amancio Miguel. Amigos, muito boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.